Você está ouvindo 7 Pontos.
Daí, saindo da Idade Média, vindo já para o século XIX, nós temos nos Estados Unidos, nós temos as irmãs Fox, que começaram a ter uma comunicação com os espíritos. Nós tivemos, em 1948, Darwin trazendo a teoria evolucionista, né? E, contemporâneo com Darwin ali, nós temos Kardec, que fez a codificação das informações que os espíritos trouxeram através das pesquisas que ele fez, né? Onde a ideia de pecado fica deixada de lado. E nós temos a questão da ação de causa e efeito, onde para cada causa, né, que existe, existe um efeito inteligente que vai corresponder a essa causa. Né? Então você veja que aí já se desconstrói uma ideia. Eu acredito que a partir daí já se começa a se desconstruir a ideia de pecado, aquele medo. Né? Mas para quem? Para quem estuda sobre a situação, para quem estudou isso durante aquela época, para quem teve acesso a essas informações.
Sim.
Né? Então as pessoas elas param e pensam, pera lá, se eu fizer o bem, eu vou ter se eu faço o bem como ação, eu vou ter uma reação benéfica também. Se a minha ação não for boa, a reação que eu vou receber também não vai ser boa. Então é uma questão também até da própria física. Para toda ação existe uma reação, né? Para toda causa existe um efeito.
Sim.
Então se eu procuro levar a minha vida de uma forma boa, de uma forma positiva, fazendo o bem, por mais que eu tenha até alguns tropeços, alguns pecos no meio do caminho, entende? Eu estou tentando fazer o bem. Eu não estou pecando. Entende? Às vezes eu posso até ter o tropeço por uma ignorância minha, né? Por falta de conhecimento de algo que possa melhorar isso e fazer com que eu faça melhor aquela situação. Então daí, nessa questão do livre-arbítrio, nós temos a transformação da ideia de pecado. Né? Nós temos um pouco dessa transformação, porque daí deixa de ser aquela coisa de ser temente a Deus, né? E dizer, não, eu vou responder pelo que eu faço. E assim tem que ser na vida da gente.
Sim.
Porque se a pessoa faz uma transgressão dentro da sociedade, ela vai responder judicialmente sobre isso. E assim é na vida da gente. Se eu transgrido uma regra, né, eu vou responder sobre isso. Se eu estou fazendo algo que eu sei que é errado, e mesmo assim eu persisto fazendo isso porque me apraz, eu sei que cedo ou tarde eu vou ter uma reação que vai fazer com que eu repense essa situação, e é claro que eu vá ter, que eu preciso ter uma situação que me tire dessa culpa, que me tire dessa questão. E muitas vezes isso daí pode ser solucionado através de um pedido de perdão. Entende? Muitas vezes isso pode ser solucionado por um pedido de perdão.
E é muito importante a gente pensar do conceito de pecado, que é um conceito. Você não pode fechar a ideia de que isto é pecado e todo mundo que fizer isso... Eu estava pensando agora, por exemplo, é pecado você tirar uma vida.
Sim.
É totalmente pecado você matar uma criança, por exemplo. É um pecado... Ok. As tribos indígenas, quando nasciam crianças com defeitos físicos, enfim, muitas tribos indígenas...
Tinham por hábito fazer sacrifício.
Eles eram maus? Não, eles sacrificavam porque eles sabiam que essa criança não ia sobreviver.
Não ia ter sobrevivência, exatamente.
Porque os índios têm que correr de bicho, os índios têm que saber se esconder na mata.
Sim.
Os índios têm que saber subir na árvore para pegar alimento.
E aquela criança não teria condições para isso.
Ela
então,
teria.
Na cultura deles, isso não era pecado.
Antes do pai ver...
Isso era até uma defesa para aquele ser ali.
Entende? Antes do pai ver o filho morrendo porque não conseguia se alimentar ou pego por um bicho, eles faziam o sacrifício. Era pecado para eles lá, nesse sentido? Havia maldade? Então, o que você acabou de falar, talvez o conceito de pecado seja só assim. Você fez por mal? Você fez deliberadamente?
Sim, foi tua escolha.
Prejudicar.
Você sabia que você estava fazendo para prejudicar?
Isso é pecado.
Isso é pecado. Entende? Então, se é para ter uma questão de culpa, essas coisas assim, que não concordo muito, mas... se é para você saber se é um pecado ou não, é fazer essa indagação.
A avaliação é essa?
Sim. Você se indaga, você faz essa avaliação. É, eu fiz porque eu sabia que eu estava fazendo mal, eu sabia que eu estava fazendo a coisa errada.
Uhum.
Se sim, né, daí sim existe a culpa. E claro que cedo ou tarde, a própria vida vai ter que cobrar isso. Entende?
Uhum. Fato.
Né? A própria vida vai ter que cobrar isso. A vida vai dizer, olha... Daí você para e pensa assim, mas por que eu estou passando por isso? Pera lá, eu estou passando por isso porque eu fiz algo errado lá atrás, com consciência de que estava fazendo errado.
É, e isso é importante falar também, com consciência.
Entende?
Porque o que você faz sem saber, né, que aquilo estava...
Não pode ser cobrado de você. Agora, a partir do momento que você adquire o conhecimento sobre aquilo, né... É natural que você tenha, tendo conhecimento, você sabe, você tem a capacidade de fazer a avaliação de si e do que você, de como você age dentro da sociedade.
Conhecimento gera responsabilidade.
Sim, exatamente.
Sempre. A partir do momento que você sabe aquilo, daqui pra frente não dá mais pra dizer, ah, mas é que eu não sabia, mas é que foi sem querer. Não, não foi. Aí é deliberado.
Sim, né? Então, e dentro da Umbanda, daí em 1908, já no século XIX, nós temos o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que anuncia a questão da chegada de uma nova religião, em que todo mundo, todos os espíritos, poderiam ter uma manifestação livre. Uhum. Né? Não é uma manifestação bagunçada, é uma manifestação livre. Poderem se manifestar de uma forma a atingir qualquer nível social.
Sim.
A qualquer nível econômico, qualquer nível cultural. Né? Porque ali nós temos a manifestação do índio, que teoricamente não tinha nenhuma cultura daquela que nós carregamos hoje.
Sim.
Né? Nós temos o preto velho também, muitas falas de preto velho são todas atravancadas e são todas umas pronúncias maravilhosas que nos tocam o coração, tamanha simplicidade.
Uhum.
Né? E o próprio Erê, que tem o diálogo de uma criança dentro da maior pureza e puxa a orelha, assim, a ponta da orelha da gente ficar vermelha.
É.
Né? Mas ele ali brincando com a bolinha preta dele, que o Erê que trabalha comigo, o Tavinho, uhum, ele gosta da bolinha preta.
Ah, é?
É, o brigadeiro.
Entendi.
Quando ele vê bolinha preta, ele fica louco.
Uhum.
Então ele brinca com as bolinhas pretas dele enquanto ele está dando a consulta. Ele fica brincando como se fosse um jogo.
Uhum.
Põe a bolinha preta para cá, a bolinha preta para cá. Daí ele enfia na boca do consulente, enfia uma na dele. E assim ele vai indo, né?
Quem nunca ganhou uma bala, um bolo remelequento de um Erê que enfiou na boca assim, tá fazendo um bando errado. Precisa ir.
Então... Ele está brincando com as bolinhas pretas dele ali e ele está puxando a orelha.
Sim.
Entende? Dentro Sim. daquela simplicidade das palavras que ele consegue ter acesso,
uhum,
para poder traduzir o que precisa ser falado ali naquele momento. Né? Então é bonito de ver toda essa questão, né, dentro da Umbanda, porque a Umbanda ela também trabalha essa questão de você ser responsável pelo que você faz. Você ser responsável por aquilo que você conhece. Então, se você não quer para você, não faça para o próximo.
É só isso.
É. É a grande lei de ouro do mundo, né? É a grande lei de ouro do mundo.
A grande lei que foi trazida lá por Jesus Cristo, quando ele falou, ama o próximo como a ti mesmo.
Como a ti mesmo.
Ponto.
É. Exatamente.
Se as pessoas usassem só isso na vida,
uhum,
tava tudo resolvido já.
Uhum. Né? Então, essa ideia do pecado dentro da Umbanda é algo que eu não concebo. Como pai de santo, realmente eu não concebo isso, entende? Uhum. Eu não consigo entender, não consigo aplicar isso como algo vivo dentro da Umbanda. Eu vejo sim a questão da ação e reação, da lei de causa e efeito. Isso sim eu vejo sendo vivo dentro da Umbanda, vivo dentro do nosso dia a dia. Mas a ideia de pecado, aquela ideia judaico-cristã, que você vai queimar no fogo do inferno, né? Eu não vejo isso acontecendo. Eu sei sim que se houver algo de errado, esse algo ele vai ser cobrado logo em seguida, né?
Sim.
Muitas vezes dizem que o castigo vem a cavalo. Ultimamente ele está vindo de avião, né?
É.
porque está fazendo aqui, está ganhando ali.
Bem mais rápido, né? Gente. É entrega rápido. Express agora. É... Até porque a gente está na transição planetária, tudo tem que ser resolvido agora já, mesmo, não tem mais tempo.
Nesse momento, não tem como.
Não é daqui a 2 séculos, não, é agora. Agora é que nós vamos resolver.
É. E sem falar também a questão da lei reencarnacionista, né?
Uhum.
Porque se não houver tempo de a gente quitar alguma dívidazinha aqui, nós vamos ter a oportunidade de vir numa outra reencarnação, onde a gente vai tentar a oportunidade de fazer melhor. Não repetir aqueles erros mais, porque nós aprendemos aqui.
Sim.
Né? Pera lá, se eu roubei algo de alguém aqui agora, pode ser que seja algo que eu carregue de outras encarnações, essa índole. Né? Mas se eu reconhecer agora que eu fiz isso de errado, se eu procurar solucionar esse problema, se eu procurar amenizar o problema de quem eu lesei, né? Na próxima eu vou ter uma oportunidade de ser um pouco melhor, né? Daí entra aquela questão também da reencarnação, que eu também não concordo quando dizem que reencarnação é paga, né? Uhum. Você está vindo para pagar o que você fez numa vida anterior. Não acho justo isso. A reencarnação é algo que você vai utilizar para você se aprimorar como espírito. Então é uma oportunidade que você tem. Perfeito. Dentro da consciência que você adquire nas vidas anteriores e que você consegue carregar com você como espírito nas próximas encarnações, para que você possa sempre melhorar um pouquinho, para que você possa sempre se destacar de uma forma diferente dentro da questão evolutiva, dentro da questão do caminho da evolução, né?
Perfeito, até porque o planejamento reencarnatório a gente faz junto, né?
Sim. Todo mundo gente... junto, a gente não pega o papelzinho e vai fazendo sozinho. Eu vou me encontrar com a Márcia lá um dia e tal. Do outro lado estava lá você, Márcia. Eu vou me encontrar com o Marlos e vamos conversar dentro da rádio. E vamos trocar ideias num domingo de manhã, né?
Não, eu assim, acho que a gente passa por vários departamentos. Você como espírito, você quer fazer tudo de uma... Vou pagar na próxima encarnação tudo.
Uhum.
Aí você faz um plano reencarnatório de 400 páginas, né? Porque eu vou dar conta.
É uma tese.
É, aí você passa pelo próximo departamento lá, que já diminui pela metade, 200, né, filha, que não vai dar conta. Aí passa pelo outro departamento lá, já vai para 10. Quando chega lá no teu mentor espiritual, falou, vamos deixar 5 páginas?
É, vamos tentar pelo menos resolver isso aqui já.
Só 5?
Sim.
Vamos ver se dá conta. Daí você reencarna e na terceira você já não quer mais, já quer ir embora, já acha que tá muito injusto. Por que que eu passo por isso? Por que que a minha vida é assim?
Exatamente.
O teu mentor tá do lado falando, e era 400 que você queria, né?
Eu te disse. Você já vai puxar de novo um intervalozinho?
Já, né?
Já foi mais um, né? Mas
a gente
tudo
já
bem.
Pulou. É sempre assim. Hoje é carnaval, gente. Hoje é carnaval.
Já carnaval e tá pulando, né, Marcia?
E sem pecado.
Não é pra pular? Carnaval não é pra pular? Tamo pulando.
E sem pecado.
Exatamente. Vamos pro intervalo, então. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.